Sabe, geralmente quando a gente fala sobre um diagnóstico médico, tem aquela expectativa de uma precisão quase, tipo, matemática da coisa.
Uhum, exato.
Alguém quebra o braço, aí olha o raio-x e vê aquela linha branca irregular. E o médico vai lá e aponta direto para a fratura. É super visual.
É, traz até um...
um certo conforto, né?
Com certeza. Um conforto psicológico. Porque a biologia humana é um caos. Então, tipo, transformar uma dor num problema isolado dá essa sensação de controle. A doença tá ali naquele osso. E pronto.
Mas e se o cenário mudar completamente? Tipo, imagina um médico olhando para esse mesmo raio-x e falando que a imagem não mostra só um braço quebrado, mas uma condição invisível e sistêmica que está afetando absolutamente todos os pacientes na sala de espera.
Nossa, o conforto evapora na hora, né?
Na mesma hora. E é, bom, exatamente esse o tipo de diagnóstico chocante que a gente vai explorar na nossa imersão de hoje.
Estou bem curiosa para entrar nisso.
Pois é, eu também estou super animado. Hoje nós vamos analisar uma transcrição muito, mas muito fascinante de uma palestra acadêmica do Dr. Craig Kinner. Ele basicamente disseca os versículos de 18 a 32 do primeiro capítulo do livro de Romanos, escrito por Paulo no primeiro século.
É um texto bem denso.
Muito denso. E a nossa missão aqui é investigar a brilhante e até meio chocante, eu diria, armadilha retórica que Paulo armou para os leitores dele no mundo antigo.
E usar a sociologia para isso, né?
Exatamente. A gente vai tentar entender como ele usou os dados sociológicos daquela cultura greco-romana para provar que, bom, que toda a humanidade está no mesmo barco moral.
Mas acho que vale ressaltar logo de cara que, para explorar esse contexto histórico todo, a gente precisa de um certo distanciamento.
Uhum. Fundamental.
É que o material do Dr. Kinner toca em temas super sensíveis da antiguidade, sabe? Práticas sexuais, aquelas dinâmicas brutais de poder.
Moralidade antiga, né? Que é bem diferente da nossa.
Totalmente. Então fica claro para quem está nos ouvindo que o nosso papel aqui não é, tipo, tomar partido político ou fazer julgamento de valor. A gente só vai reportar o que está na fonte.
Exato. Reportar a interpretação teológica do Kinner e os fatos históricos. Tentando olhar pelo ponto de vista de quem viveu aquilo há 2000 anos.
Perfeito.
Ok, vamos desempatotar isso, porque a estrutura do texto de Romanos já começa com um contraste absurdo.
É uma virada bem brusca.
Muita. No versículo 17, o tom é super triunfante, sabe? O autor fala sobre a revelação das boas novas, a justiça divina. É uma mensagem de esperança.
Uhum.
Só que no versículo seguinte, o 18, é tipo uma queda livre. Ele muda o tom do nada e começa a falar sobre a revelação da ira de Deus contra toda a injustiça humana.
É um balde de água fria.
Total. Qual é a lógica de você começar prometendo boas notícias e um segundo depois jogar um cenário de condenação total em cima de todo mundo?
Bom, a resposta para isso está muito ligada à estratégia de comunicação de Paulo com a galera judaica que estava lendo. Ele não estava só, tipo, desabafando sobre o mundo.
Tinha um plano ali.
Tinha um plano. A análise do Dr. Kinner mostra que isso é literalmente uma emboscada literária. E para entender como isso funciona, a gente tem que olhar lá para trás para os profetas hebraicos.
Mais especificamente o profeta Amós, né?
Isso, Amós capítulos 1 e Bulis. Ele meio que inaugurou esse modelo de condenação por aproximação.
E como era isso na prática?
Amós começava a discursar anunciando o julgamento de Deus contra as nações vizinhas, as nações pagãs. Ele falava de Damasco, Gaza, Moabe, Amon.
Imagino que a plateia judaica adorava isso.
Nossa, com certeza. A galera estava prestando atenção e aplaudindo, porque eram os inimigos históricos deles sendo punidos.
Claro.
Mas aí, bem no clímax do discurso, quando estava todo mundo lá concordando, Amós vira o foco e fala julgamento sobre vocês de Judá e Israel também.
Caramba, a clássica rasteira.
Exato. A lógica dele era, poxa, se quem não conhece a lei vai ser punido, imagina vocês que receberam a lei e ignoraram tudo. E Paulo faz exatamente o mesmo em Romanos.
É muito louco, porque me lembra demais a dinâmica de um comediante de stand-up.
Como assim?
Pensa num comediante fazendo show na cidade natal. Aí ele entra no palco e começa a zoar os costumes bizarros da cidade rival vizinha, sabe?
Ah, entendi. O pessoal ri pra caramba.
Exato. A plateia local chora de rir, entra naquele clima de superioridade e bate palma. Mas aí, do nada, sem aviso, o cara vira o jogo e usa a mesma piada para expor a hipocrisia da própria galera que tava rindo um segundo atrás.
Nossa, é, o riso morre na hora.
Fica aquele silêncio constrangedor no teatro. A mecânica é igualzinha.
O que é fascinante aqui é que a sutileza do Paulo tem um risco muito maior, né? Um comediante perde a piada, Paulo arriscava a vida. E ele usa uma linguagem super específica do Antigo Testamento para armar isso.
Aqueles easter eggs literários que só quem conhecia os textos ia pegar.
Exatamente. Quando Paulo fala no versículo 23 sobre a humanidade trocar a glória do Deus imortal por imagens de homens, pássaros, répteis, só que um leitor judeu ia lembrar na mesma hora do Salmo 106. Esse salmo descreve um episódio da história do próprio povo de Israel quando eles, tipo, trocaram a glória de Deus pela imagem de um touro.
É uma alfinetada muito precisa.
Muito. Ele planta essas provas linguísticas para usar no final. O alvo principal ainda não está óbvio, mas a armadilha está montada.
Mas aí me surge uma dúvida. Se a ira de Deus se releva contra essa galera, como fica a questão da ignorância?
O pessoal se pergunta isso.
Porque, assim, como é que os pagãos, os povos que não tinham as escrituras, poderiam ser responsabilizados? Eles tinham como saber? Parece meio desproporcional.
Pois é, mas a fonte explica que a ignorância não cola como desculpa nesse caso.
Não.
Não porque o conhecimento básico sobre Deus estava acessível ali, tipo, observando a própria natureza. E o detalhe é que esse argumento do design inteligente nem era uma invenção cristã.
Espera, sério? Eu achava que isso era um debate filosófico bem mais moderno.
Nada, é bem antigo. Filósofos históricos e intelectuais do mundo antigo, tipo o Epicteto, Sêneca, o Cícero...
Lá pelo século I, né?
Isso. Eles já olhavam para o universo e concluíam que a complexidade de tudo exigia um causador, um designer. O Epicteto mesmo dizia que negar isso era burrice voluntária.
Caramba. Então a lógica era que a racionalidade humana não podia vir do caos.
Exato. Para eles, rejeitar um designer era rejeitar a própria lógica.
Então, o problema que Paulo aponta não era a falta de conhecimento. A informação estava lá, visível na sala de espera do raio-x. O problema foi a corrupção do conhecimento. É isso?
Exatamente. Eles viram o design, mas escolheram adorar a criação.
Fazendo uma analogia aqui. É o equivalente a alguém receber um equipamento tecnológico incrivelmente complexo. Aí, em vez de, sei lá, ler o manual de instruções e respeitar o gênio do engenheiro que criou o negócio,
Sim.
A pessoa simplesmente passa a adorar a caixa de papelão em que o produto veio. A adoração sai do criador e vai para a caixa.
Nossa, é uma ótima analogia. Eles transferem o propósito. E a consequência disso, segundo o texto, é que Deus, tipo, entregou eles aos próprios impulsos.
Aqui onde a coisa fica realmente interessante. Porque essa idolatria dos mitos gregos mudou o comportamento social, né? A sociedade espelhava os deuses.
Sim. E os deuses gregos eram, para dizer o mínimo, péssimos exemplos morais.
Conta mais sobre isso.
A fonte cita uns exemplos absurdos, não é? Olha a história do Hermes. Logo depois de nascer, horas depois, ele vai lá, rouba um gado do deus Apolo e comete um assassinato a sangue frio contra uma testemunha que quebrou um acordo de suborno.
Um deus recém-nascido que é ladrão, suborna e assassina.
E o líder deles, o Zeus, era pior ainda. Super conhecido por abusar e violentar mulheres, e não só mulheres. Tem o caso do rapto de garotos, como o príncipe troiano Ganimedes.
Que ele levou para o Olimpo à força.
Isso. Então, quando a religião de um povo é pautada por deuses imorais, a sociedade ganha um aval para cometer as próprias atrocidades.
É a justificativa perfeita, né? E é aí que entra aquele choque demográfico que o Kenner traz que me deixou de queixo caído, os dados dos papiros do Egito Antigo.
Nossa, essa parte é muito pesada.
Muito. Ele fala que era super comum, legalizado até, abandonar bebês recém-nascidos em lixões públicos, especialmente as meninas.
O infanticídio por exposição. As famílias criavam os meninos para manter a linhagem e jogavam as meninas fora para evitar pagar dote depois.
E aí, a matemática não perdoa. O Dr. Kenner mostra que, por causa disso, a proporção chegou a ficar em 2 homens para cada mulher em algumas regiões.
É um desequilíbrio populacional assustador.
É insano. Você ter o dobro de homens na sociedade desestabiliza tudo. E aí o casamento também vira um caos. porque os homens demoravam muito para casar, lá para os 30 anos, e com meninas de 12.
Uma disparidade de poder terrível, né?
E como tinha muito homem solteiro e uma cultura que tolerava a exploração...
Entra a questão dos escravos.
Exato. Aquelas crianças que não morriam nos lixões eram resgatadas por traficantes e vendidas no mercado de escravos para exploração sexual. A prostituição era enorme.
E tinha níveis diferentes disso, não tinha? Tinha de tudo, desde as ruas até as chamadas heterai.
As acompanhantes de alto luxo da Grécia, certo?
Isso mesmo. Mulheres cultas que andavam pela elite. Sem falar na pederastia, que era super estruturada. Homens mais velhos, de poder, explorando garotos.
Tem um negócio na fonte sobre como eles removiam os pelos e até castravam os meninos para manter a aparência jovem, né?
Sim, cruel demais. Tudo para aumentar o valor no mercado. À luz do dia.
E aí eu te pergunto, como é que culturas diferentes lidavam com isso? A Grécia achava ok. Mas e Roma? Porque Roma também tinha essas práticas, mas a mentalidade era outra, não era?
Era bem diferente. Enquanto os gregos romantizavam muito isso, os romanos se importavam com uma coisa, o status.
Ah, claro. A posição social.
Exato. Para um cidadão livre de Roma, assumir qualquer postura submissa na cama era uma vergonha absoluta. Rebaixava o cara ao nível de um escravo.
Mas ele podia explorar quem fosse. Desde que fosse o ativo na história.
Isso mesmo. O sistema deles não estava nem aí para o abuso em si. Eles se preocupavam com quem estava dominando. Já a perspectiva judaica era o oposto de tudo isso.
Repúdio total.
Total e unânime. Mas não só por, sei lá, pudor cultural. Era baseado no design lá do Gênesis, da complementaridade entre homem e mulher.
Que é o que Paulo puxa quando fala do termo contra a natureza, não é?
Exatamente. Ele ecoa a ideia de que subverter o Gênesis é sintoma de quem apagou Deus da mente.
Uma verdadeira insanidade moral. E o texto original em grego, apontado pelo Kinner, tem um trocadilho sensacional nessa parte.
O do verbo aprovar, né?
Isso. A fonte diz que, como os humanos não aprovaram o conhecimento de Deus, Deus entregou eles a uma mente reprovada. O famoso adóquimos.
É a quebra completa do filtro da realidade. A mente entra em pane. E se conectarmos isso ao quadro geral, é bem aqui que a armadilha do comediante de stand-up se fecha.
Explica melhor como isso acontece.
Paulo solta uma lista gigantesca, 21 vícios. Naquela época, as pessoas adoravam listas assim. O Filo, que era um judeu da época, tinha uma lista com mais de 100 itens.
Mais de 100? Caramba.
É. Mas a lista de Paulo, esses 21 vícios, tem uma seleção muito estratégica. Ele passou o capítulo inteiro falando daqueles pecados grosseiros dos gentios.
Que a galera judaica estava lá aplaudindo e julgando.
Isso. Mas no final da lista, os vícios mudam. Ele coloca inveja, fofoca, calúnia, arrogância, desobediência aos pais.
Nossa, o foco vira totalmente para o comportamento do dia a dia.
Sim. A mensagem é, vocês não têm estátua de Deus grego em casa, mas o coração está cheio de inveja e fofoca. Vocês também têm uma mente reprovada.
Ao mesmo tempo.
Muita. E o Dr. Kinner faz uma aplicação pastoral muito boa aqui, baseada na experiência dele.
Sim. Ele fala sobre a diferença entre comportamento e tentação, não é?
Isso mesmo. O Paulo está focando nas atitudes, nas ações, não na tentação em si. Até porque, bom, até Jesus foi tentado, né?
Claro, sentir a tentação não é o problema.
O problema é a hipocrisia. O Kinner alerta muito sobre como a igreja moderna, às vezes, pune de forma brutal alguém por um pecado sexual, mas a pessoa que vive fazendo fofoca ou plantando discórdia acaba virando líder.
É a mesma prateleira de gravidade diante de Deus. Mas a gente gosta de medir pecados com réguas diferentes, né?
Pois é. Paulo nivelou todo mundo. Judeus, gentios, todo mundo precisa da mesma graça porque todo mundo falha no mesmo padrão.
Então, o que tudo isso significa, afinal? O resumo dessa jornada por Romanos 1 é que o texto não é um convite para a gente ficar apontando o dedo para a sociedade antiga e se sentir superior.
De jeito nenhum. É um nivelador absoluto.
Todos nós falhamos quando trocamos a verdade pelas nossas ilusões, pelas nossas caixas de papelão. E, para encerrar, tem uma provocação que o Kinner deixa e eu queria que a gente explorasse um pouquinho.
A ideia das estruturas de plausibilidade.
Essa mesma. Explica para quem está escutando o que é isso, porque eu achei fenomenal.
Bom, o Kinner menciona que aquela sociedade antiga achava super lógico jogar bebê no lixo ou adorar deuses assassinos. Tudo isso fazia parte da estrutura de plausibilidade deles.
Ou seja, o que a cultura diz que é aceitável, de ponto final.
Exato. Para eles, era a coisa mais natural e iluminada do mundo. Eles nem questionavam. E isso faz a gente pensar, né?
Faz a gente pensar demais. Porque se aqueles intelectuais geniais lá da Grécia e de Roma achavam o sistema deles perfeitamente lógico, quais são as estruturas de plausibilidade universais da nossa cultura hoje?
É assustador pensar nisso.
É. O que a gente aceita cegamente hoje, que a nossa sociedade defende como avanço e modernidade, mas que, sei lá, daqui a 500 anos as gerações futuras vão olhar para trás e chamar de completa insanidade moral?
Eu não tenho a resposta, mas que dá um frio na barriga dá. A gente sempre acha que está no topo da razão, né?
Exatamente. A presunção de que o nosso próprio raio-x está limpo é a maior prova de que a gente esqueceu como ler a imagem. Bom, fica aí a provocação profunda para quem acompanha a nossa imersão pensar durante a semana.
Uma reflexão necessária para todo mundo, com certeza.
Com certeza. Obrigado mais uma vez pela companhia. Até a próxima.